Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara finaliza a votação da MP dos Portos após 40 horas de debate.
Deputados protocolam pedido de CPI para investigar demarcações.
Comissão aprova medida para subsidiar contas de energia elétrica.
O texto da medida provisória que permite o uso de recursos de fundo público para subsidiar as tarifas de energia foi aprovado ontem na comissão especial que discute o tema.
O relatório aprovado não altera a mensagem enviada pelo Poder Executivo, mas propõe mudanças na legislação do setor elétrico.
Saiba mais sobre o tema com a repórter Maria Neves, da Agência Câmara.
A comissão especial que analisou a medida provisória que permite ao governo utilizar recursos da conta de desenvolvimento energético para subsidiar a redução das tarifas de eletricidade, aprovou nesta quarta-feira o relatório do deputado Alexandre Santos, do PMDB do Rio de Janeiro. O relator incluiu 10 pontos na MP, mas nenhum deles modifica o texto original enviado pelo governo. As emendas alteram aspectos de outras leis relacionadas ao setor elétrico. Segundo Santos, todas as mudanças têm o mesmo objetivo da medida provisória, que é promover a redução tarifária. O texto aprovado permite, por exemplo, o reagrupamento das áreas de concessão e a unificação do contrato de distribuidoras que têm o mesmo controle societário. Para o relator, essa alteração permitirá redução de custos e irá beneficiar os consumidores. Com o objetivo de estimular o uso de energias renováveis, o relator prevê desconto de pelo menos 50% nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição de energia para geradoras que utilizem fontes solar e eólica, por exemplo. Também terão direito ao abatimento pequenas centrais hidrelétricas com geração de até 1.000 kW. Aprovado na comissão especial, o texto ainda será votado nos plenários da Câmara e do Senado. De Brasília, Maria Neves.
A Companhia Hidroelétrica do São Francisco vai instalar 4 usinas de biomassa na região Nordeste. Inocêncio Oliveira, do PR Pernambucano, comemorou a notícia e exaltou o trabalho realizado pela empresa em inovação para a geração energética.
Inocêncio Oliveira salientou que a energia de biomassa é produzida por lixo orgânico e resíduos da cana-de-açúcar e da mandioca. O parlamentar também parabenizou a Companhia Energética por incentivar a pesquisa em geração de energia nas universidades.
Desenvolvimento Regional.
Em reunião com representantes da Secretaria Nacional de Defesa Civil, Átila Lins, do PSD, fez um apelo para que o órgão interceda junto ao Ministério da Integração Nacional no sentido de liberar recursos para municípios que estão sendo afetados pelas enchentes dos rios do Amazonas.
Já são 18 municípios em estado de calamidade, entre eles Eirunepé, São Paulo de Olivença, Anori, Benjamin Constant e Alto Juruá. Átila Lins solicitou a liberação de 8 milhões de reais para atender os desabrigados das enchentes.
Hoje é comemorado o Dia Nacional do Gari. A Mauri Teixeira, do PT Baiano, parabenizou a classe e falou sobre a importância da profissão no dia a dia das cidades brasileiras.
A Mauri Teixeira também comemorou o investimento de 200 milhões de reais da Petrobras para a construção de 20 mil cisternas no Nordeste. Segundo o parlamentar, as obras vão beneficiar a mais de 100 mil pessoas que sofrem com a seca na região.
Economia.
Grupo suprapartidário de deputados estaduais paulistas esteve em Brasília para alertar sobre alterações feitas na reforma tributária, já aprovadas por uma comissão do Senado. Edinho Araújo, do PMDB, acompanhou a delegação em encontros no Palácio do Planalto e no Senado.
De acordo com Edinho Araújo, os parlamentares estaduais discutiram os impactos negativos que as alterações podem causar na economia dos estados. Os deputados argumentaram ainda que as medidas não vão acabar com a guerra fiscal entre os entes federados.
Para Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB de São Paulo, somente a votação de alterações na cobrança do ICMS no país poderá pôr fim à guerra fiscal. Ele defende uma alíquota única interestadual de 4% e a criação de fundos de compensação e desenvolvimento para os estados.
Mendes Tami afirmou que a concessão desenfreada de benefícios fiscais, sem a aprovação do CONFAS, leva a desemprego e insegurança jurídica dos investidores e prejuízos econômicos. Segundo o deputado, somente São Paulo poderá perder mais de 7 bilhões de reais com mudanças no ICMS sobre a distribuição de gás.
Projeto de Jundiabe do PSD de São Paulo prevê o ressarcimento ao consumidor caso seja constatada oferta de produto com prazo de validade vencido em estabelecimento comercial. Pela proposta, o reembolso deverá ser feito no momento da constatação da irregularidade.
O deputado elogiou o Código de Defesa do Consumidor e afirmou que um produto com validade vencida atenta contra a saúde pública. Segundo o Jundiabe, o reembolso poderá ser em dinheiro, troca do produto ou crédito no estabelecimento comercial para nova compra.
Está pronto para votação em plenário o projeto que obriga o envio anual do extrato do PASEP aos servidores públicos beneficiários do programa.
A matéria já passou pelas comissões permanentes da Casa e indica que o extrato deve ter informações sobre o total da conta e as correções que os valores tiveram ao longo do ano.
A repórter Vânia Alves, jornalista da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a medida.
O plenário da Câmara vai analisar a possibilidade de obrigar o Banco do Brasil a entregar anualmente um extrato da conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, a seus beneficiários. A proposta do deputado João Dado, do PDT de São Paulo, já foi aprovada pelas comissões temáticas da Câmara. O PASEP vigorou entre 1970 e 1988. Os servidores públicos recebiam contribuição dos entes públicos, União, estados e municípios e suas empresas. Essas contas funcionavam como uma espécie de fundo de garantia. Desde então, as contribuições foram transferidas para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e quem tinha conta continuou com elas e pode resgatar em ocasiões específicas. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, afirma que muitos servidores passam toda a vida sem ter notícias sobre esse direito, e isso não pode perdurar.
Hoje ele só sabe a quanto tem direito no momento de fazer o resgate. E aí é acreditar que ao longo desse período de contribuição tudo foi correto, porque não tem nenhum instrumento de acompanhamento.
A proposta que obriga o Banco do Brasil a fornecer extrato das contas do PASEP determina que esses extratos deverão trazer as informações dos depósitos realizados, a correção monetária e os juros. De Brasília, Vânia Alves.
Está prevista para a próxima semana a votação da PEC que visa enquadrar os servidores dos ex-territórios do Amapá e de Roraima em funções federais. Para Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, a aprovação do projeto é ato de justiça com os servidores.
Sebastião Bala Rocha também falou sobre a licitação dos blocos petrolíferos no Amapá. De acordo com o deputado, a logística da empresa que vai explorar o gás e o petróleo deverá ser implantada no estado produtor, gerando renda e emprego.
Em 1823, começa a atividade legislativa no país e o primeiro projeto de Constituição. Quase 200 anos de luta pelos direitos dos brasileiros. Uma luta pela garantia da liberdade de todos. Igualdade, independente de cor, gênero, credo e ideologia. Ainda há muito que conquistar. Afinal, é o povo que constrói o Brasil. Participe. Outras informações pelo portal www.câmara.leg.br. 190 anos do Parlamento Brasileiro. O povo escreve a sua história.
Justiça. Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, defendeu a proposta de emenda à Constituição que submete decisões do Supremo Tribunal Federal ao Congresso Nacional. O deputado, autor da proposta, lamentou que a medida tenha sofrido ataques, principalmente por parte da mídia.
Nazareno Fonteles explicou que a PEC foi debatida com integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público e que entrou em pauta em dezembro do ano passado. O deputado citou diversos dispositivos constitucionais que já prevêem que a última palavra sobre a constitucionalidade das leis pertence ao Congresso.
Nova comissão parlamentar de inquérito pode averiguar a ação da FUNAI e do INCRA na demarcação de terras indígenas e quilombolas.
O pedido de abertura da CPI foi protocolado ontem na mesa diretora da Câmara.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre o tema.
Deputados oficializam um pedido de criação da CPI da FUNAI. O requerimento é assinado por mais de 200 deputados com a intenção de investigar a atuação da FUNAI e do INCRA na demarcação de terras indígenas e quilombolas. No documento, os parlamentares afirmam que vão cobrar informações sobre os critérios de demarcação, os conflitos sociais e fundiários, o relacionamento dos dois órgãos federais com ONGs internacionais, além da apuração de denúncias sobre interesses do setor imobiliário nas demarcações. A maioria dos requerentes da CPI integra integra a Frente Parlamentar do Agronegócio, para a qual as demarcações são prejudiciais aos produtores rurais. O deputado Alceu Moreira, do PMDB Gaúcho, afirma que as demarcações de terras indígenas e quilombolas são feitas hoje com base no que ele chama de fundamentalismo ideológico, que prejudicaria, inclusive, os próprios índios e remanescentes de quilombos.
Os índios, quando há uma demarcação de terras, meia dúzia de caciques e comandantes tomam conta dessa terra, alugam para terceiros e enriquecem. E os índios comandados ficam passando fome, miséria. No caso dos negros, quando as pessoas proprietárias do próprio dito quilombo sabem que a terra que eles têm vão perder e vai ficar de uso comum, também não querem. Os negros, eles na verdade querem outro contrato social. O governo brasileiro tem recurso, tem terra suficiente para fazer justiça com ambos os grupos sociais, sem que para isso tenha que cometer uma injustiça profunda com outra parte da sociedade.
Um dos focos da CPI, segundo Alceu Moreira, serão as supostas fraudes nos laudos antropológicos que servem de base para as demarcações. O líder da minoria, deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso, também quer saber até que ponto as ações da FUNAI são influenciadas por ONGs internacionais com riscos à soberania nacional. Leitão já preside uma subcomissão especial de demarcações de terras indígenas na Comissão da Amazônia. De acordo com o deputado, não haverá choque entre os trabalhos dos dois colegiados.
Vamos debater a legislação, visitar em loco todas essas áreas já demarcadas e outras que estão em processo. Vamos investigar todos os processos que estão correndo. Paralelo à CPI, vai ter outros trabalhos.
Os signatários da CPI pretendem agora pressionar a presidência da Câmara a fim de que a comissão seja instalada o mais rapidamente possível. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
A Enzo Brás, do PP Mineiro, defendeu a criação de polícias penitenciárias em âmbito federal e estadual. O deputado argumentou que a medida é defendida por autoridades e especialistas em segurança pública do país.
Paulo Wagner, do PV, protestou contra a onda de insegurança que vem sendo verificada no país. O deputado lamentou que a insegurança não tem poupado nem mesmo a pequena cidade onde nasceu, Areia Branca, com pouco mais de 27 mil habitantes, localizada no interior do Rio Grande do Norte.
O presidente da Frente Parlamentar da Construção Naval, Hugo Napoleão, do PSD piauiense, informou que a Marinha do Brasil está pleiteando suporte financeiro para a construção de 5 navios patrulha, 5 fragatas e um navio de apoio logístico, dentro do programa de obtenção de meios de superfície, o PROSUPER.
Hugo Napoleão frisou que no final do mês de março, o governo federal regulamentou normas específicas para o apoio do BNDES ao PROSUPER. O programa, ressaltou o parlamentar, é parte da estratégia nacional de defesa.
Transportes.
Projeto em análise na Câmara pode destinar os ônibus apreendidos em fiscalizações de trânsito para o transporte escolar na rede municipal de ensino.
Entre os objetivos da matéria está a utilização dos veículos atualmente estacionados sem uso nos pátios dos departamentos de trânsito e da Polícia Rodoviária Federal.
Saiba mais sobre a questão com a repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara.
Ônibus apreendidos poderão ser destinados a transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino. Proposta analisada pela Câmara determina que os veículos que forem decretados em perdimento pela Justiça devem ser destinados às prefeituras para o transporte de alunos. O Ministério da Educação já tem uma lista com a demanda dos municípios que devem ser beneficiados seguindo a listagem encaminhada pelas Secretarias Estaduais de Educação. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Finanças e Tributação. O relator da proposta na comissão, o deputado João Magalhães, do PMDB de Minas Gerais, destacou que é preciso dar uma destinação importante para os veículos, que ficam apreendidos por anos.
Podemos observar, principalmente no interior do país, a grande demanda de veículos para transporte escolar. E podemos observar também que nos pátios de Detrans e da Polícia Rodoviária Federal, existem hoje vários veículos apreendidos por transporte com destino e multas em excesso, e acaba que esses veículos vão se deteriorando.
A proposta que destina os ônibus apreendidos para o transporte escolar de alunos da rede pública municipal ainda vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Carla Alessandra.
Demais as fotos que você postou. Conhecendo Brasília?
Que nada, trabalhando como jovem deputada.
E eu também posso?
É claro, todo estudante do segundo ou terceiro ano do ensino médio de 16 a 22 anos pode. É só escrever sua ideia para um Brasil melhor no Parlamento Jovem 2013. Você pode ir para Brasília e experimentar o trabalho dos deputados na Câmara. Curtiu?
Curti. Vou já colocar minha ideia no papel.
Inscrições até 14 de junho. Informações, ligue 0800 619-619 ou acesse www.câmara.leg.br e clique em Responsabilidade Social. Parlamento Jovem 2013. Aqui você representa muito.
Educação.
Os alunos do Rio de Janeiro conquistaram 3 medalhas de ouro e 29 de prata e bronze na Olimpíada da Matemática das Escolas Públicas. Simão Cecim, do PP, destacou ainda o aumento do número de participantes entre 2010 e 2012.
Apesar do bom desempenho, Simão Cecim lembrou que o Brasil ocupa uma classificação baixa no Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Segundo ele, ainda é preciso corrigir problemas estruturais, como ingresso tardio na escola, baixa remuneração e falta de motivação dos professores.
Sérgio Guerra, do PSDB de Pernambuco, foi designado relator do projeto que permite o acesso em formato digital aos livros distribuídos pelo programa. Programa do Livro Didático do Governo Federal. O projeto já foi aprovado na Comissão de Educação e agora está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara.
Votação.
A medida provisória que estabelece nova regulamentação para o setor portuário foi aprovada depois de mais de 40 horas de debates no plenário da Câmara.
As tentativas de votação da MP dos portos começaram na semana passada. Foram reiniciadas na segunda-feira à tarde e se estenderam até a madrugada desta quinta-feira.
Depois da votação na Câmara, o texto da medida foi encaminhado ao Senado Federal.
A repórter Silvia Munhato, jornalista da Rádio Câmara, traz um resumo sobre os debates em torno da MP.
Após quase 41 horas de discussão somadas desde as 11 horas de terça-feira, o plenário da Câmara terminou de votar a medida provisória dos portos nesta quinta-feira pela manhã. A sessão de quarta para quinta durou quase 23 horas e a sessão de terça para quarta 18 horas. A medida estabelece novas regras para as concessões de portos públicos e terminais privados. A votação foi possível depois de um acordo do PT com o PMDB que abriu a possibilidade de renovação dos atuais contratos de concessão pelo período original ou mais 25 anos. São mais de 150 concessões que já venceram ou estão com prazo vencendo até 2017. As renovações ficarão condicionadas, porém, a novos projetos de investimentos. O deputado Henrique Fontana, vice-líder do governo, explicou a necessidade do acordo.
Todos aqueles operadores portuários de serviços privados dentro dos portos públicos que têm hoje concessões que vêm muitas vezes há 20, 25 anos, eles não querem passar pela licitação pelo certame público para renovar essas concessões. Então eles pressionam, tem bancadas que os apoiam aqui.
A duração da sessão também foi causada pela obstrução ininterrupta da oposição. O líder Carlos Sampaio, do PSDB, disse que o partido era favorável à medida, mas passou a criticá-la depois que foram feitas denúncias relacionadas às emendas propostas ao texto.
Foi neste momento que o PSDB mudou a sua postura, passou a obstruir e disse textualmente que efetivamente não é possível aprovarmos algo cuja suspeição foi colocada por partidos que integram a base aliada.
O líder do governo, deputado Arlindo Quinalha, disse que os deputados não podem agir em função de fofocas.
Não acho prudente, como a oposição algumas vezes insinuou corrupção na medida provisória, insinuou medida provisória do tio Patinhas. É que eu quero ser direto. Aguçem a sua percepção, mas antes de insinuar, provem.
Outro ponto polêmico da MP aprovada é o que desobriga os terminais privados de contratarem trabalhadores avulsos por meio do órgão gestor de mão de obra. De Brasília, Silvia Munhato.
A divulgação de imagens de parlamentares lanchando e dormindo durante votação no plenário, na última quarta-feira, irritou Luiz Couto, do PT paraibano. O deputado argumentou que jornalistas mal intencionados esperam momentos excepcionais para ridicularizar a imagem da Câmara.
Luiz Couto explicou que alguns deputados já estavam há mais de 20 horas no Congresso sem descanso. Para o parlamentar, mesmo a publicação das imagens não diminui a importância das matérias votadas na casa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite para você.
Ótima noite. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.